suscetíveis de comprometer o bem-estar do próprio animal e esta proposta, nos termos apresentados neste ponto em concreto, não considera esta possibilidade. Porque, na verdade, é ao Estado, por razões de saúde pública e bem-estar animal, que assegura, por intermédio dos centros de recolha oficial, a captura, vacinação, identificação eletrónica e esterilização dos animais errantes, sempre que necessário, assim como a concretização de programas de captura, esterilização e devoção. O equilíbrio entre a saúde pública e bem-estar animal deve estar no espírito da lei e, na prática, em parceria, num trabalho de vizinhança com as entidades locais que, pela sua proximidade, são confrontadas com a realidade de ter um animal comunitário. Há, assim, a necessidade de supervisão de parecer favorável do médico veterinário municipal, de forma a salvaguardar o bem-estar animal, a saúde pública, a segurança das pessoas, de outros animais e de bens que possibilitem a sã e a desejável convivência, sem delimitações excessivas que podem, na eventualidade, comprometer a existência de animais comunitários. O equilíbrio e a coerência ao legislar sobre esta matéria é determinante para acautelar a sua existência, determinar que não sobrecarregar os cuidadores do animal comunitário, que devem, em rede com as autarquias locais, com os médicos, definir protocolos, nomeadamente responsabilização, mas de forma facultativa. Na promoção do aprofundamento do compromisso social do Estado e das autarquias locais para a estratégia de controle e gestão populacional animal, e de forma que estas entidades, conjuntamente com o movimento associativo, as organizações não-governamentais, possam adotar medidas adequadas a garantir um destino condigno aos animais, é fundamental, senhoras e senhoras deputadas, que as autarquias locais sejam dotadas de meios fundamentais na gestão desta questão, sobretudo na adequação de medidas às diferentes realidades que os próprios territórios encontram. Porque o desafio é enorme e, para que seja respondido, requer sempre a nós e a vós razoabilidade, conhecimento da realidade de cada território, em coerência, tendo por fim o que nos une, o bem-estar animal. Disse.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem um pedido de esclarecimento do senhor deputado André Neves, do grupo parlamentar do PSD. Quando chegar à sua cadeira, esse direito será exercido pelo senhor deputado. Senhor deputado André Neves, tem a palavra, por favor.
Obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Joana Bento. A posição do PSD ao longo da história é conhecida, já que o meu colega deputado João Marques já elencou, com vários episódios e impulsos legislativos que hoje densificam aquilo que é o quadro normativo, o quadro jurídico que regula esta matéria. Agora, aquilo que é importante aqui salientar, para lá daquilo que é a importância do tema, a valorização do tema e do assunto que aqui trazemos para discussão, é importante nós não perdermos o foco do seguinte. Há cerca de pouco mais de um ano atrás, esta matéria também foi discutida nesta Assembleia, em parte que até terminou com um acordo, uma legislação em acordo entre os vários partidos, no qual também fez parte o PAN. Ora, aquilo que me parece é que não faz sentido nós de ano a ano podermos vir outra vez a discutir a mesma matéria. Tem que haver alguma estabilidade no quadro normativo, no quadro jurídico que regula esta matéria, independentemente daquilo que são os problemas, daquilo que são as soluções que nós encontramos. É preciso nós fazermos uma avaliação corrente das alterações que vamos fazendo ao longo do tempo. E parece-me a mim que o PS também tem que definir com coerência aquilo que pode ser a sua posição. Porque o PS não pode, de uma vez, ter uma posição e, de outra vez, porque tem algum interesse negocial com o PAN, nomeadamente em sede de negociação de orçamental, acabar por ceder em matérias que, no passado, acaba por ter atitudes diferentes perante elas. Ora, a senhora deputada acabou aqui de elencar um conjunto de medidas até hipotéticas para aquilo que seria a proposta de orçamento de 2022, que elas... Disse aqui também a deputada do PAN, Bibiana Cunha, que já teriam sido negociadas com o Partido Socialista. Ora, a ideia com que nós ficamos é que aquilo que é a convicção do Partido Socialista varia mediante as necessidades de negociação para os orçamentos de Estado. Isto é que tem de ser dito.
Ou seja, senhora deputada, aquilo que eu gostaria de saber é qual é a verdadeira posição do Partido Socialista, qual é a convicção do Partido Socialista em relação a esta matéria. Isto não pode ser uma convicção que varia de ano a ano. Segundo, eu mantenho a minha pergunta inicial, que é: a senhora deputada não acha que esta matéria precisa também de alguma estabilidade normativa, de alguma estabilidade jurídica? Ou nós temos que ceder também ao interesse do PAN no sentido de vir aqui discutir esta matéria porque se apresentam eleições legislativas há poucos dias? É importante também sabermos isto, porque este projeto está à entrada no dia em que é chumbada a proposta do Orçamento de Estado para 2022, quando sabemos todos também que já tinha sido discutida esta matéria e tinha sido até alvo de acordo numa proposta há pouco mais de um ano. Ora, aquilo que, a ideia com que fica é que estamos só aqui a discutir esta matéria novamente passado um ano, não pela necessidade que existe de regulação desta matéria, mas porque o PAN quer marcar a agenda política com uma bandeira que é do seu partido de há muito tempo. Isto tem que ser dito. E eu pergunto, o PS vai embarcar também nisto? Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Bento, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Perguntar, respondendo à pergunta do Sr. Deputado, dizer-lhe que parece-me que não ouviu nada da intervenção que eu fiz. E, portanto, isso não estava atento, mas é um problema seu. Aqui, e respondendo a uma pergunta, à pergunta o que é que interessa ao PS, ao Partido Socialista, o que interessa ao Partido Socialista é dar todos os dias respostas aos problemas das comunidades. É todos os dias responder às necessidades de criação de figuras, desta figura que já existe na comunidade e que vai ao encontro das necessidades, quer das autarquias, quer dos centros de recolha e das próprias comunidades locais. Pode estar arredado dessa realidade, mas o Partido Socialista de facto não está, e não é de ano em ano que o faz, é constantemente. Aliás, eu dei vários exemplos daquilo que é a promoção do bem-estar animal ao longo deste tempo, aliás, recentemente em junho. E, portanto, Sr. Deputado, eu entendo que tenha feito uma intervenção preparada antes da minha primeira intervenção e, portanto, fazer essa questão do que o PS quer. É evidente, o PS quer dar resposta às pessoas. Porquê? Porque está preparado para o combate político, para as próximas legislativas, porque responde todos os dias às necessidades das pessoas e os portugueses e as portuguesas saberão dar a devida nota e o devido reconhecimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a poucos dias da dissolução do Parlamento e quando em Portugal se vive uma crise sanitária, económica, energética e se anuncia uma quinta vaga da pandemia, bem como um período de inflação que conduz a um aumento generalizado dos preços e que faz com que os portugueses, fundamentadamente, estejam preocupados com o seu futuro e com o futuro das gerações mais jovens. Tudo isto, a par com uma crise política, estamos em período eleitoral, pré-eleitoral. É difícil para o PSD compreender que se perca uma manhã inteira a discutir esta matéria. Nem os portugueses entenderão a prioridade da realização deste debate. Os portugueses, certamente, tal como o PSD, não compreendem que o Parlamento ocupe uma manhã inteira com este tipo de iniciativas, relegando para segundo plano aquilo que são os verdadeiros problemas sentidos por todos no seu dia-a-dia perante o futuro e perante as dificuldades que se apresentam. Mas, para o PAN, nada disso importa e usou pouco tempo que resta desta legislatura para vir, para além da 25ª hora, apresentar um debate na generalidade sobre iniciativas que visam criar profundas alterações ao regime jurídico em torno dos animais de companhia, bem como dos animais errantes, da Convenção Europeia da Proteção dos Animais, do Código Penal e, ainda mais, alterações. Nós compreendemos que é um momento de campanha eleitoral para o PAN, que sabe muito bem que esta legislação entrou à última hora e já sem qualquer possibilidade de ser discutida de forma séria, como todas as matérias merecem. Mas este debate hoje representa mais um exemplo daquilo que temos vindo a conhecer. Semana após semana, mês após mês, o PAN repete, insiste, persiste nas mesmas iniciativas ou noutras muito parecidas, sempre, sempre, sempre aliado daquela que é a realidade do nosso país e das preocupações dos portugueses que viveram os dois últimos anos de uma grave pandemia. E esta legislação, a seguir para a frente, exigiria um grande processo de especialização, de ouvir a sociedade, os peritos e as entidades. Mas a verdade, o PAN vem mais uma vez insistir em iniciativas que, a serem aprovadas na generalidade, corremos o risco que forcem uma especialidade muito rápida e a votação final de costas para Portugal, de costas para os portugueses, num Parlamento fechado em si mesmo, apenas para agradar alguns nichos de população e alguns nichos eleitorais, porque é disso que se trata. Por isso, vamos apreciar as iniciativas de forma mais formal e quanto ao seu conteúdo. Mas antes disso, deixe-me referir. Talvez fosse bom o PAN olhar de uma vez por todas e pensar bem como as iniciativas anexas e quem as apoia do que disse o Tribunal Constitucional sobre a questão dos maus-tratos animais. Porque, por vezes, quando não sabemos parar, corremos o risco de termos cúmplices em retrocessos como este. Portanto, senhores deputados, este Parlamento tem a obrigação de pensar muito bem aquilo que faz, porque quando tentamos insistir e levar a legislação e as coisas ao limite, somos cúmplices em retrocessos civilizacionais, como aliás acontece com todos os partidos com ideologias totalitárias, que é o caso do PAN nestas matérias. Portanto, quanto ao projeto de lei 999, que propõe várias alterações, nomeadamente à lei para o abate de animais errantes como forma de controle da população e ao decreto-lei de regime especial para detenção de animais potencialmente perigosos, a nosso ver, as alterações teriam impactos muito negativos no bem-estar e colocariam em risco a segurança das populações e a saúde pública. Desde logo, relativamente à Lei 27/2016, a do fim dos abates, pode existir um total alinhamento da realidade do que pode estar em causa. Desde logo, o PAN propõe que a declaração para um comportamento agressivo dos animais tenha de ser comprovada e que não é possível, vou citar, treino próprio e especializado. Ora, esta formulação diminui naturalmente a autonomia do médico veterinário sobre os meios a utilizar em animais agressivos, colocando em risco a saúde e segurança públicas. Também, sobre as matilhas, é estranho que para o PAN os parques de matilhas sejam vistos como locais de reabilitação mágica, como de reconversão de cães a silvestrados e agressores. E ainda, de referir que esterilizar animais com modo de vida selvagem, porque é disso que se trata, e colocá-los a viver em parques cercados, porque é isso que o PAN pretende, onde passam todos os momentos do seu longo cativeiro, a tentar encontrar formas de fugir, resulta num enorme sofrimento para os animais e é tudo menos aquilo que é a natureza do animal e o bem-estar do animal. É provocar-lhes um sofrimento contínuo desde o momento em que eles são colocados nesses espaços até ao dia em que para eles morrem e acabam com esse sofrimento atroz. Pois estes animais não são, em regra, aptos para a vida em cativeiro e muito menos para a adoção ou para serem cães comunitários. Por outro lado, só quem não conhece o processo de aprendizagem e as características dos animais poderá sugerir que um animal assilvestrado possa ser cão pastor ou animal de gado. Mas também urge perguntar como ficam os edifícios e os centros de recolha oficial em termos de espaço perante a recolha maciça destes animais. Acham mesmo que é possível e justo manter animais em condições prejudiciais ao seu bem-estar única e exclusivamente porque o PAN assim considera e é essa a sua vontade única, unívoca e que não pode ser contrariada por ninguém. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, todos estes projetos acabam por ser uma forma do PAN fazer campanha eleitoral, como já referi, mas também de uma agenda totalitária em que nos querem impor modos de vida não respeitando aqueles que são os diversos modos de vida e confundindo aquele que é maus-tratos animais e bem-estar animal com a forma enviesada da como vem o mundo e não é aquela que os outros veem. Muito obrigada.